Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos, prosseguindo com a aprovação da ata número 4. A ata número 4 foi distribuída às senhoras e senhores deputados, portanto, diferentemente, creio que de quase todos, ia dizer mesmo de todas as outras atas, esta, o Presidente está em Nálbios, não esteve presente e, portanto, eu próprio faço fé do que lá consta e, portanto, pergunto-se sobre os senhores e senhores deputados, aliás, agradecer ao Sr. Vice-Presidente pelo que ter conduzido esta reunião e pergunto se sobre essa ata alguma senhora ou senhor deputado se pretende pronunciar. Não sendo o caso, coloco à votação a ata 4. Pergunto, senhoras e senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto número 3, discussão e votação do texto de substituição da proposta de lei 1/16ª Legislatura, primeira sessão legislativa do Governo, altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Sr. Deputado Rui Afonso pede a palavra para, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, apenas para requerer o adiamento protestativo deste ponto.
Requerimento, adiamento putestativo deste ponto. Algum dos senhores deputados? Senhor deputado Carneiro, faça favor.
Senhor Presidente, muito bom dia. Eu gostava que fosse clarificado se esse adiamento é passível de ser concedido ou não à luz do regimento.
Isso.
Senhor deputado Pedro Paulo Núncio.
Eu também queria fazer a seguinte, levantar essa questão, porque nos termos do regimento pode haver um pedido de adiamento putestativo e só pode ser apresentado uma vez, não se diz expressamente que é por grupo parlamentar ou se é mesmo só uma vez, independentemente do grupo parlamentar. E se bem recordo, o Partido Socialista, ou o grupo parlamentar do Partido Socialista, fez uso desse instrumento da última vez que tentámos discutir este assunto e, por isso, é mesmo uma interpelação à mesa, perceber qual é o entendimento da mesa, se este direito putestativo é por grupo parlamentar ou se passamos para o número 2 do artigo referente aos adiamentos e se este adiamento só pode ser concedido com a anuência do proponente. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Sr. Deputado Rui Afonso, pede ainda a palavra. Faça favor.
Sr. Presidente, apenas para relembrar que obrigo do regulamento da COF, que está atualmente em vigor, no artigo 12º, ponto 6, a linha A, diz, portanto, que a discussão ou votação de determinada matéria pode ser adiada putestativamente a pedido de qualquer grupo parlamentar ou deputado único, representante do mesmo partido, por uma só vez para a reunião seguinte. E no número 7, diz claramente que do disposto no número anterior não podem resultar mais de 3 adiamentos no total, salvo deliberação, sem votos contra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Isso é a transcrição e precisos verbos do disposto no artigo 100A do Regimento. Portanto, quase que me atreveria a dizer que o artigo 100A terá sido inspirado na disposição do nosso Regulamento. Mas, a partir do momento em que está no Regimento, o Sr. Deputado Paulo o Carneiro e o Sr. Deputado, secundado depois pelo Sr. Deputado Paulo Núcio, colocam uma questão controversa. É óbvio que, tendo sido ontem divulgado que seria solicitado o adiamento putestativo, portanto, lemos nos jornais que iria ser solicitado um adiamento putestativo, essa questão mereceu a reflexão do Presidente da COFAP. Aquilo que se pode concluir é que não há entendimento unânime por parte dos presidentes de comissões neste Parlamento. Há presidentes que entendem que pode haver mais do que um adiamento putestativo, até ao limite de 3, ou seja, o limite de 3 não oferece dúvidas, e que um grupo parlamentar não pode pedir mais que uma vez. Até aí não há dúvida alguma. Da redação do 100º A, coloca-se a questão de saber se, adiado uma vez, pode ser adiado por outro grupo, até ao limite de 3. E, portanto, até para que conste em ata, eu entendo que das disposições combinadas dos números 1 e 2 do artigo 100A, resultam duas interpretações possíveis. A que entende que adiado um ponto uma vez, putestativamente ou por deliberação maioritária, a partir do segundo adiamento, este só é possível por deliberação maioritária que inclua o proponente, isto é, sem a sua oposição. E que, a partir do terceiro adiamento, esse ponto só pode ser adiado por unanimidade, isto é, sem quaisquer votos contra. Outra interpretação possível é de que adiamentos putativos previstos na alínea A do número 1 não se subsumem ao estatuído na alínea B do, número, do mesmo número e que, por isso, pode haver tantos adiamentos putativos quanto os seus proponentes, posto que nenhum deles possa fazer uso dele mais de uma vez, até ao limite previsto no número 2, isto é, 3 adiamentos putativos. O entendimento do Presidente da COF é de que só pode haver um adiamento putestativo. Porém, não posso deixar de recordar que esta é uma interpretação restritiva e não extensiva e que o próprio regimento prevê que as dúvidas interpretativas sejam da competência da mesa da Assembleia da República, nos termos do artigo 264, ou seja, com recurso para o plenário, ouvida a Comissão de Assuntos Constitucionais, se o entender necessário. E, portanto, se o meu entendimento é que só pode haver um adiamento putativo, não há lugar a este requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Porém, como qualquer deliberação da mesa ou do Presidente da Comissão, é suscetível de recurso para o plenário, e eu confesso que me sentiria mais confortável até se esse direito fosse requerido e que, portanto, a Comissão entendesse qual é a interpretação válida e que, portanto, até à fixação dessa interpretação nos termos do artigo 264, a Comissão fixasse o seu entendimento. O meu expresso é que, da leitura do regimento, só pode haver um adiamento putativo e não um adiamento por requerente e, portanto, usado uma vez o direito putativo, ele extingue-se regimentalmente. E, portanto, Sr. Deputado Rui Afonso, indefiro o seu requerimento putativo e dou-lhe a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, nós queremos recorrer portanto, para o plenário da Comissão sobre a sua decisão. Obrigado.
É totalmente regimental e legítimo. Portanto, a questão que se coloca é a seguinte. O Presidente indeferiu o requerimento, por entender que não há lugar a putativo, e o requerente recorreu, está a recorrer para o plenário, é evidente que se o plenário der razão ao requerente, reconhece o seu direito putativo, e como direito putativo, que será, terá os seus efeitos, ou seja, será adiado o ponto. Portanto, está claro, vai ser colocado o recurso, portanto, quem é que discorda da posição do Presidente, portanto, quem é que interpreta o regimento como se podendo haver mais do que um putativo até ao limite de 3, sendo certo que cada grupo só pode apresentar um, portanto, essa questão nem sequer está em causa, e, portanto, quem entende que pode haver até 3 putativos, pergunto quem vota a favor desse entendimento. O PS, o Chega, quem se abstém, o Bloco de Esquerda, quem vota contra, o PSD, o CDS e a Iniciativa Liberal. Portanto, o entendimento fixado por esta Comissão, discordância do Presidente, é que pode haver 3 adiamentos putativos. Portanto, este ponto está consequentemente adiado, já darei a palavra ao Sr. Deputado do Carneiro, portanto, está adiado. Aquilo que eu refiro é que este entendimento vigorará nesta comissão até que a mesa se pronuncie sobre a interpretação dada, estou a dizer, a mesa da Assembleia da República se pronuncie nos termos do artigo 264 e aí sim a interpretação que vier a ser feita por força desse artigo, que prevê exatamente como é que se dirimem as disputas interpretativas. Até esse momento ocorrer, qualquer ponto pode ser adiado putativamente até 3 vezes. Senhor Deputado do Carneiro, faz favor.
Sim,
portanto, o ponto está adiado. Pronto.
Sim. Só para deixar aqui, nós é óbvio que vamos querer clarificar isto, porque eu gostava de lembrar os senhores deputados que na última revisão do regimento este foi um ponto que foi clarificado no regimento. E, portanto, aquilo que assistimos é, mais uma vez, o Partido Socialista e o Chega a juntarem-se oportunisticamente para adiar a baixa, do IRS para a classe média. É isso que podemos constatar desta votação. Isto foi clarificado na revisão do regimento e, por exemplo, o Partido Socialista está a ir contra aquilo que defendeu na revisão do regimento. E, portanto, isto tem que ser clarificado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núcio, quer dizer, clarificado seguramente está. O Presidente da Comissão vai requerer formalmente, nos termos do artigo 264, a fixação da interpretação a dar a esta matéria. E nos termos, aliás, que acabei de referir, ou seja, entre as duas interpretações decorrentes da letra do regimento, terá que se optar por uma. Sr. Deputado Paulo Núcio, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Separando as coisas, a parte jurídica e a parte política. Parte jurídica, para nós é claro, concordamos com a interpretação do Sr. Presidente, não pode haver dois putestativos, o regimento é claro e por isso votámos contra o recurso. Votámos contra o recurso, a nossa interpretação é clara, votámos contra o recurso. Infelizmente, o PS e o Chega voltaram novamente a juntar-se, também na questão jurídica, para impedir que houvesse uma votação hoje que permitisse uma redução do IRS. Mas a questão política é muito mais importante que a questão jurídica. E isto, o que se prova hoje, uma vez mais, o que está aqui em causa é, de facto, uma nova coligação negativa entre o PS e o Chega. Desta vez, não para aprovar um diploma, mas apenas para evitar a aprovação da redução do IRS proposta pelo PSD e pelo CDS para beneficiar a classe média. Primeiro foi o PS a pedir o adiamento desta discussão. O PS está claramente focado em atrasar este processo e evitar que este processo seja concluído rapidamente para que os portugueses possam beneficiar de uma redução do IRS já em julho ou agosto deste ano através das retenções na fonte. O estranho, ou talvez não, é o comportamento do Chega, que continua a comportar-se como uma muleta do PS neste processo. O André Ventura, o líder do Chega, disse em plenário que se a proposta do PSD e do CDS reduzisse as taxas do terceiro e quarto escalão, o Chega votaria a favor da proposta do PSD e do CDS. A atual proposta do PSD e do CDS, que está neste momento, ou que estaria neste momento a ser discutida, caso não tivesse havido novamente esta coligação negativa entre o Chega e o PS, iguala as taxas propostas para o terceiro e quarto escalão com a proposta do Chega e já agora também a proposta do PS. No entanto, o Chega, em vez de ser coerente com a posição que foi assumida e votar a favor...
Sobre a decisão e não sobre a substância do ponto que foi adiado.
Eu sei, mas estou a terminar, Sr. Presidente. O Chega, em vez de ser coerente com o que foi referido pelo Sr. Presidente em plenário e votar favoravelmente a proposta do PSD e do CDS, pede o adiamento desta discussão e desta votação. Se o Chega, depois deste adiamento, no final não votar a proposta do PSD e do CDS, entra mais uma vez em clara contradição pela enésima vez neste Parlamento. Mas é importante referir que, se o fizer, escolhe o seu parceiro político, o PS, e fica na mão da esquerda. E fica na mão da esquerda na questão do IRS, numa proposta que, no final, terá, muito provavelmente, uma taxa de 53% na tabela geral. E o Chega tem que ser responsabilizado, caso, mais uma vez, colique com a esquerda para aprovar essa proposta, que para nós é absolutamente inaceitável. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho os pedidos de palavra do Sr. Deputado Carlos Pereira e do Sr. Deputado Rui Afonso e passaremos após o ponto seguinte. Sr. Deputado Maria Lopes também, faça ver.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só algumas notas, eu obviamente não irei ao conteúdo das propostas, só à questão do adiamento e algumas das provocações que foram ditas cá. Em primeiro lugar, parece que há um esforço grande da parte do PSD e do CDS em particular para, de alguma forma, tapar aquilo que é a incapacidade de poder aprovar as suas próprias propostas, porque naturalmente tem, o PSD tem 78 deputados, a AD tem 78 deputados e, portanto, torna-se muito difícil poder fazer aprovar o que quer que seja, e isso é um reconhecimento que tem que ter. Por outro lado, nós estamos a discutir um tema que já tem algumas semanas, porque foi estabelecido um calendário para três propostas que foram aprovadas no plenário, três diplomas que foram aprovados no plenário, do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS. Esse calendário foi muito claro, para todos. A ideia do diálogo começou com o Partido Socialista, mas aparentemente o PSD achou que esse era um bom caminho para fazer, de dialogar e de construir propostas que viessem ao encontro da redução do IRS para os portugueses. Temos diferenças sobre a forma como devemos fazer, não estamos de acordo com isso, mas fizemos um esforço, e o PS fez um esforço no sentido de aproximar as propostas que foram aprovadas em plenário. Parece-me ser um trabalho sério fazer assim. Também temos uma aproximação ao PSD, no sentido de encontrarmos aqui uma solução global de redução do IRS, que viesse ao encontro do conjunto de todas as propostas, mesmo que a proposta do PSD não tivesse sido aprovada em plenário. Ora, o PSD resolveu fazer tábua rasa do calendário que foi aprovado, que é um calendário de negociação, de discussão, de diálogo. Não sei como se faz diálogo sem um tempo para o fazer, e portanto o PSD, pelos vistos, não quer que esse tempo ocorra, que esse diálogo se faça, e surpreendentemente apresenta à pressa um texto de substituição para aprovar rapidamente, sem poder fazer este diálogo que me parece, sem fazer este diálogo que me parece muito relevante. Não me parece que, tendo em conta que a aprovação, a apresentação de propostas acaba a 31 deste mês, a aprovação pode ser feita para a próxima semana, não estamos de facto a falhar em nada, o povo de Portugal não vai perder nenhum tempo no que diz respeito à redução do IRS, parece-me a mim evidente que PSD e CDS não querem este diálogo, não querem discutir estas propostas, querem impor uma posição sem terem, naturalmente, condições para isso, e isso parece-me bastante óbvio, e fica óbvio aqui nesta comissão, que não têm condições para isso. E, portanto, lamentamos esta posição, não vamos, naturalmente, mudar o rumo que temos feito, do diálogo, de construir e de ter uma solução que seja a solução melhor para os portugueses, que inclui, naturalmente, algumas das ideias que alguns dos partidos aqui têm. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Eu daria a palavra ao Sr. Deputado Mário Marinho Lopes para o Sr. Deputado Rui Afonso encerrar, porque foi, obviamente, o...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, muito bom dia a todos, Srs. Deputados e Srs. Deputados. Nós, neste momento, temos os portugueses à espera. Temos os portugueses à espera de uma redução de impostos que é mais do que merecida, é tardia. Portugal é, a nível de impostos sobre o trabalho, um dos países com mais elevada carga fiscal sobre os impostos sobre o trabalho. E, portanto, esta proposta, sendo pouco ambiciosa, como já o dissemos repetidas vezes...
Sr. Deputado Mário Marinho Lopes, peço imensa desculpa por eu interromper, mas só para reconduzir o que estamos a discutir. Foi exercido, certo, contra a posição do Presidente, um direito putestativo.
Eu estou a fazer
o direito
putestativo político,
é o alinhamento da discussão.
Com certeza,
e, portanto, é só uma pronúncia sobre a posição...
Mas esse é justamente o ponto. É que nós estamos a recorrer a um expediente jurídico para evitar a discussão política. E, portanto, nós viríamos estar a discutir a redução de impostos e estamos a ver aqui, sucessivamente, o adiamento desta proposta, que, sendo curta, ainda assim é melhor do que aquilo que temos habitualmente, do que temos agora, por puro tacitismo político. Portanto, estar aqui a recorrer a expedientes jurídicos para ter ganhos políticos de curto prazo é condenável, deve ser dito, deve ficar lavrado em ata, porque os portugueses estão à espera. E este é o ponto político. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Senhoras e Senhores Deputados. Para encerrar esta discussão, o Sr. Deputado Rui Afonso. O Sr. Deputado Carneiro está a pedir a palavra. Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Deputados, o Sr. Deputado... Não, o Sr. Deputado Carneiro já se pronunciou.
Sr. Presidente, mas foram feitas determinadas afirmações pelo Sr. Deputado Carlos Pereira que eu tenho que contraditar porque não correspondem rigorosamente à verdade.
É uma portanto, defesa da honra?
Sr. Presidente, se no limite tiver que usar essa figura, será. Então, mas eu não queria usar essa figura.
Deputado, mas eu só lhe posso dar a palavra...
A mesma prerrogativa, senhores, que o Sr. Deputado Carlos Pereira usou para extravasar a discussão.
Senhoras e senhores deputados, o Sr. Deputado Carlos Pereira usou da palavra nos mesmos termos do Sr. Deputado Hugo Carneiro. E agora ia encerrar este ponto, que, repito, foi exercido um direito putestativo, foi essa a deliberação, encerrar dando a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso.
Vão ter que ouvir. Vão ter que
se o Sr. Deputado o Carneiro quer usar da palavra novamente, usa dessa figura regimental. Então eu tenho que lhe dar a palavra e, portanto, para a defesa então da honra da bancada,
vamos, usar dessa figura então. Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Sr. Deputado disse aqui, o Sr. Deputado Carlos Pereira disse que foi aprovado um calendário. É verdade que foi aprovado um calendário para as três propostas que foram votadas na generalidade e que baixaram, que são, eu recordo, que esta do Sr. Deputado já não se lembra, do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. A PPL baixou à especialidade sem votação para que houvesse negociação, coisa que o PS não quis fazer no imediato. É verdade, o PS não quis fazer, foram contra... Vocês ignoram as iniciativas? Sr. Presidente, quando eu tiver condições...
Vamos dar condições para o Sr. Deputado Carneiro concluir, pedindo-lhe a sua brevidade, Sr. Deputado.
Claro. A AD contactou todas as bancadas antes e durante a discussão na generalidade para baixarem sem votação. E o Partido Socialista disse que não aceitava baixar se não concordassem todos. Foi assim ou não foi? Agora vejo silêncio. Agora vejo silêncio. O PCP e o Bloco de Esquerda recusaram, provavelmente, a pedido do Partido Socialista. Não sei, qualquer um poderá tirar as suas conclusões. Uma vez que aprovaram a proposta do Partido Socialista e do PCP, talvez estivessem combinados. E, portanto, o primeiro momento em que poderia haver negociação era essa oportunidade. Não quiseram. Ainda assim, na comissão, ao contrário do que o Sr. Carlos Pereira aqui disse, o Sr. Deputado Carlos Pereira, peço desculpa, quem lançou o repto da negociação fui eu aqui, o primeiro. E foi na sequência desse repto que começamos todos a falar. Gostava de recordar isso, que talvez esteja esquecido. O Sr. Deputado Carlos Pereira disse que a AD não tem maioria para aprovar as suas iniciativas. Ó, Sr. Deputado, eu atrever-me a dizer que não tem maioria para aprovar nem para reprovar, porque os senhores usam instrumentos de secretaria para adiar consecutivamente todas as votações. E mais, o Partido Socialista pediu o adiamento protestativo da semana passada para esta com o argumento que era para negociar e até agora não houve nada, zero, não houve nada, não houve uma proposta, nada em cima da mesa, nada, nada.
E para concluir, Sr. Deputado...
E para concluir, Sr. Presidente, aquilo que eu constato é que depois de nós termos feito uma aproximação brutal aos diferentes partidos no texto de substituição que apresentamos, continuamos a assistir a esta força de bloqueio do Partido Socialista e do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Afonso, para concluirmos este ponto.
Só para dizer...
Peço desculpa, é isso, atendendo à excentricidade do pedido de defesa de honras, que é acima da questão regimental, que posso dar a palavra ao grupo parlamentar, ao Sr. Deputado, que supostamente ofendeu a honra do grupo parlamentar. Sr. Deputado Carlos Pereira, pedi-lhe para usar a palavra com contenção de tempo e que pudéssemos ultrapassar este ponto, porque voltaremos a ele, obviamente, em futuro, na próxima reunião. Faça.
Eu serei breve, eu assinalo o desconforto do PSD, o que revela de facto a incapacidade que tem tido de dialogar. Este desconforto revela isso. Não é possível, nenhum português lá em casa compreende que o PSD não queira esperar 3, 4 dias para concluir o processo envolvendo todos os partidos. Não é possível compreender isto. Estamos a falar de facto de uma possibilidade de todos poderem apresentar propostas no dia 31, até o dia 31, é sexta-feira. Portanto, nenhum português lá em casa leva a sério esse argumento de que não se pode esperar. Não estamos a falar de meses, não estamos a falar de semanas, estamos a falar de dias. E, portanto, essa argumentação não é uma argumentação credível, e eu acho que o Sr. Deputado Carneiro devia pensar bem nela, não é uma argumentação credível. E, por outro lado, o PS fez e tem feito, eu termino já, Sr. Presidente, e tem feito um esforço grande de todos os partidos. Aliás, nós enviámos um mail para o senhor, para o PSD, com uma proposta e nem recebemos resposta. Portanto, à partida não havia nenhum interesse em aproximar posições. E, portanto, termino dizendo, nós manteremos a nossa posição de discussão, de aproximação, de ter uma proposta válida para os portugueses, de melhorar a vida dos portugueses do ponto de vista de impostos, mas eu acho que é muito importante para que haja diálogo, se mantenha este calendário e que se possa dialogar com dignidade e com elevação, que me parece muito importante.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Eu só vou dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso e antecipo desde já que se alguém quiser pedir usar a palavra, a mesa indefere e, portanto, terá que haver recurso da decisão da mesa de não dar a palavra a mais ninguém. Sr. Deputado Rui Afonso, para concluir só. uma vez que foi o autor do petitivo.
Sr. Presidente, só para explicitar, pronto, juridicamente eu penso que está mais, nós estamos no estrito cumprimento da lei. Também acredito, obviamente, que esta situação de adiar uns dias, estamos a falar, não estamos a falar de meses nem de semanas, estamos a falar de meia dúzia de dias para realmente conseguir um consenso alargado, quer com o PS, quer com a AD, relativamente a esta matéria. Lembro claramente que a proposta inicial da AD, e se não fosse o Chega a forçar, portanto, esta nova proposta, os portugueses estariam muito mais prejudicados na redução de IRS. Eu compreendo perfeitamente que sempre que as pretensões das restantes forças políticas não vão de encontro às pretensões da AD, que estão sempre em coligação negativa, isto é fantástico, que se eu não concordar com a AD em determinadas matérias, estamos sempre em coligação negativa com outras forças políticas, mas aquilo que nós queremos dizer é o seguinte: nós temos mais que tempo para cumprir o calendário estipulado, temos mais que tempo para conseguir um consenso alargado relativamente à redução de IRS para beneficiar os portugueses. Eu acho que relativamente às expressões utilizadas pelo deputado Paulo Núncio relativamente aos 53%, acho que isso é um fé de Ibero completo, ninguém está aqui a falar de 53%. Aquilo que nós queremos é conseguir...
Vamos deixar o Sr. Deputado Afonso concluir.
Para reduzir o IRS. Estamos aqui a cumprir a nossa função de beneficiar o mais possível os portugueses. Nós não fazemos projetos de lei. Lembrem-se também que nós temos um projeto de lei em discussão. O nosso projeto de lei também baixou à Comissão sem votação e, portanto, tem que ser analisado. Nós não queremos legislar aos atropelos nem com espasmos. Aquilo que nós queremos é conseguir um consenso alargado para realmente podermos discutir todas as propostas em conjunto e realmente podermos decidir da melhor forma, de forma unicamente a beneficiar os portugueses. Aquilo que nós dizemos é a nossa única coligação é com os portugueses. Mais nada. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está, portanto, adiado este ponto. Eu ia... Senhoras e Srs. Deputados, posso? Eu ia referi-lo no ponto a outros assuntos, mas como tem pertinência com esta matéria, fica já a informação dada. Uma vez que o Movimento Cultural Terras de Miranda não tem disponibilidade para terça-feira, isto houve reunião de mesa e coordenadores ontem, portanto não haverá reunião na terça-feira, que era a que estava agendada para esse efeito, na terça-feira, e portanto a nossa reunião será na próxima quarta-feira, sendo certo que entre os pontos da ordem de trabalhos, além do ponto que foi adiado, constará, na sequência do fim do prazo dado para a apresentação de propostas de alteração na especialidade, também a votação dos projetos de lei que tinham baixado com aprovação na Generalidade. Portanto, a nossa reunião será quarta-feira de manhã e estes dois pontos já serão incluídos. O ponto número 4 é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para entrega de documentos e comunicações por qualquer meio sobre as empresas do Grupo Águas de Portugal, Nave Portugal e Imprensa Nacional Casa da Moeda, Acionistas e Tutela, assim como a audição dos atuais presidentes destas empresas. O requerimento foi distribuído às senhoras e senhores deputados, é claro, mas de qualquer modo dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio, se quiser fazer alguma referência.
Antes muito de rapidamente, colocar... Peço desculpa. Posso? Sr. Presidente. Muito obrigado. Não, simplesmente dizer que isto é um gesto de coerência com aquilo que foi referido na audição do atual deputado Fernando Medina, ex-ministro das Finanças. No final da audição, eu referi que iria requerer a junção de documentos e a audição dos presidentes das três empresas públicas que referiu, que estiveram envolvidos, enfim, na distribuição de resultados transitados e que contaram depois para efeitos de redução da dívida pública em 2023. E, por isso, este requerimento surge na sequência daquilo que foi anunciado nessa mesma audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. Está à discussão o requerimento. Sr. Deputado Alberto Fonseca, sobre o mesmo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, nós naturalmente concordamos inteiramente com este requerimento do CDS, queremos apenas fazer uma sugestão que vai aliás ao encontro daquilo que julgo ser a gênese deste requerimento, que foi noticiado, e cito, o ainda Presidente da Águas de Portugal apenas concordou quando recebeu de António Costa a garantia que o dinheiro seria reposto, termina a citação, e nesse sentido, portanto, que é o espírito deste requerimento, quando aqui no ponto 1 se pede a correspondência trocada com o Ministério das Finanças ou a tutela, eu sugeria que se acrescentasse também com o gabinete do seu Primeiro-Ministro, que faz sentido no âmbito daquilo que está aqui em discussão, e deixo esta sugestão ao CDS-PP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém se quer mais usar da palavra? Sr. Deputado Eduardo Teixeira, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando todos. Eu não percebi, no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, mas onde? Nas audições ou em cima dos documentos?
Eu referi-me ao ponto número 1, à troca de correspondência.
Muito bem. Consideramos também que é matéria importante e, portanto, deve ser analisado. E no ponto 1, 2 e 3, eu penso que até podia ser votado parcialmente, mas estamos de acordo com os 4. Que são os pedidos de documentos, estamos de acordo, e também teremos de acordo com a audição dos três presidentes das três empresas públicas e, portanto, acompanharemos esta questão e não inviabilizaremos. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que primeiro coloco uma questão ao requerente. Este inciso solicitado ou alvitrado pelo senhor deputado Alberto Fonseca é incluído no requerimento ou votamos-lo à parte? Alguém tem alguma objeção? Portanto, entrego cópia das comunicações de qualquer meio trocado entre o Ministério das Finanças e o gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, e mantém-se o resto. Portanto, com este inciso será colocado à votação e os 4 pontos também, não havendo objeção, são colocados também em conjunto à votação. Ninguém pede a desagregação e, portanto, senhoras e senhores deputados, com acrescento a este inciso nos termos que acabo de referir, pergunto quem vota contra, não há, quem se abstém, não há, está aprovado o requerimento por unanimidade. O ponto número 5 é a definição de metodologia de apreciação na especialidade do projeto de lei do 92-16ª primeira sessão legislativa do PS, alargamento da adoção de despesas com habitação em sede de IRS. E, portanto, perguntava-se ao Sr. Deputado Carlos Pereira.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PS dispensa diligências neste tema e propõe um prazo para propostas de alteração 7 de junho.
7 de junho?
Junho.
Que é o dia da semana? Sexta, pronto. O proponente entende. Não creio que não haja objeções, portanto podemos fixar consensualmente que será até dia 7 de junho os grupos parlamentares e DURPs ficam livres de apresentar propostas de alteração e será votado subsequentemente o texto e as eventuais propostas de alteração. O ponto número 6. Está a chegar? Pronto. Então, o requerente está a dirigir-se, vamos alterar a ordem de trabalhos, que também só falta a fixação da relação final do projeto de resolução do PAN 43-16-1. Recomendo ao Governo que operacionalize a isenção de IVA nas transmissões de todos os produtos secos ou úmidos destinados à alimentação de animais de companhia quando acolhidos por associações de proteção animal legalmente constituídas. O texto da relação final foi distribuído, creio que não oferece quaisquer dúvidas. Não foi feita chegar à mesa qualquer objeção. Pergunto, portanto, se esta relação final pode ser aprovada. Quem vota contra não há, quem se abstém não há. Abstém-se o PSD, abstém-se, portanto, com a abstenção e o CDS também. Portanto, com a abstenção de PS e CDS, está aprovada a redação final do projeto de resolução do PAN. Regressamos, cumprimento o Sr. Deputado Jorge Pinto, que regressamos então ao ponto número 6, que havia sido apresentado um requerimento para diligências várias no âmbito de um projeto de resolução, que na verdade desceu sozinho a comissão, porque é aquela questão recorrente de que o nosso regimento prevê uma baixa para a especialidade quando há mais do que um projeto de resolução no plenário, só que, na verdade, só baixou um, portanto, em rigor, eu acho que fica já sugerido para uma uma eventual revisão do regimento, essa questão. Compreende-se que não seja feita a especialidade no plenário, mas quando de facto só resulta aprovado um, poderia ficar já definitivamente aprovado. Mas foi apresentado este arcamento e eu dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, o que tiver a referir.
Obrigado, Sr. Presidente. Como já tivemos a oportunidade de discutir e fazendo o meu meia-culpa por erro de principiante, vamos retirar os pedidos de audiência, mas queremos manter, então, para discussão e votação.
Certo, Sr. Deputado, portanto, já teve a amabilidade do Sr. Deputado Jorge Pinto de referir, contactei o grupo parlamentar, dando nota destes vicissitudes regimentais e que, portanto, obtive a anuência e que agora confirmada, que agradeço. E, portanto, será discutido com o prazo de propostas de alteração que podemos fixar. Se eu agendasse isto para a semana, podíamos fixar prazo de propostas de alteração a este projeto de resolução até quando? Sexta? É só porque tenho que ser dado um prazo. Portanto, até sexta-feira os grupos parlamentares de URPES farão as propostas de alteração a este texto e ele será discutido e votado na reunião de quarta-feira da próxima semana, portanto será também incluído na ordem de trabalhos da próxima semana. Portanto, outros assuntos, e com isto vamos concluir. Um, já referi os pontos da agenda da próxima semana. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicou a data das suas jornadas parlamentares 7 a 9 de julho, portanto, Sra. Deputada Paula Santos, uma terça-feira que foi subtraída, 7 a 9 de julho. Referi que não haverá reunião na terça-feira, como estava alvitrado, em função da indisponibilidade do Movimento Cultural Terras de Miranda. E o último ponto apenas, foi ontem referido na reunião de mesa e coordenadores, que será necessário e integrará também a ordem de trabalhos da próxima quarta-feira, um relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia, o parecer da COFAP, que compete ao Grupo Parlamentar do PSD indicá-lo. Pergunto se o Sr. Deputado Alberto Fonseca já está em condições.
Sim, Sr. Presidente. Será o Sr. Deputado Ricardo Carvalho.
Muito obrigado, Sim. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, e que, portanto, Ricardo Carvalho. Portanto, da parte do Presidente, eram estas as informações. Sr. Deputado Paulo Núncio.
Sr. Presidente, uma última referência. Referiu as jornadas parlamentares do outro partido. Só referir que nós já informámos o gabinete do Presidente da Assembleia da República que as jornadas parlamentares do CDS serão no dia 16 e 17 de julho.
Ah, então foi alterado.
Foi alterado.
Pois, isso eu ainda não sei. Ok, desculpa, eu agradeço a informação.
16 e 17. 16 e 17, segunda e terça.
Julho.
LH.
Era dia 2, salvo erro, não é?
Então é 15 e 16, peço desculpa. É segunda e terça.
15 e 16,
é segunda e
era
terça.
Era 2, não era? Era no início de julho, passou então.
Isso.
Pronto. Muito obrigado, ainda não tinha essa informação, mas portanto...
Desculpa, mas já
deve ser. Muito grato pela informação, portanto. Senhoras e senhores deputados, não havendo mais nenhum ponto, está concluída a hora em trabalhos, portanto, próxima reunião, quarta-feira, às 10 horas. Obrigado. Okay.